Agora a gente vai começar a nossa conversa com a pesquisadora Maria Nogueira sobre o jogo Transação, como foi anunciado antes. Eu gostaria só de pedir para a Maria para ela se apresentar. Se você pudesse apresentar antes da gente começar, Maria, seria muito bom.
Boa tarde, Lucas. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando, né, fazer a apresentação desse jogo. Meu nome é Maria Nogueira, eu sou uma mulher branca, cis, sou casada, eu não tenho filhos, sou servidora pública e atualmente eu tô trabalhando na SEDUP, que é a Superintendência de Educação e Pesquisa da Escola de Saúde Pública. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, ela é responsável pela ordenação da capacitação dos trabalhadores do SUS. Então, ela faz esse trabalho de educação permanente para os trabalhadores do SUS e também conduz algumas pesquisas, né? Eu, enquanto pesquisadora, junto a outros pesquisadores, nós temos algumas pesquisas na Escola de Saúde Pública. Eu me formei em Ciências Sociais na UFMG, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na área da saúde coletiva. E no doutorado, na Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, o Centro de Pesquisas René Rachou, que é a Fiocruz Minas, foi onde eu dei concretude a um sonho antigo, que era de realizar com e para os adolescentes um jogo de tabuleiro, que é o que eu vou falar, né, daqui a pouquinho. Enquanto pesquisadora, eu sempre trabalhei com temáticas ligadas à saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem, e sempre com metodologias dialógicas e participativas. Então, esses sempre foram os meus pilares. Eu gosto muito desse processo de escuta, né, de trazer o sujeito, né, que tem a demanda para ser ouvido. E principalmente no caso dos adolescentes, que muitas vezes eles não encontram esse espaço de diálogo, de escuta e de acolhimento nas unidades básicas, com a família, às vezes tem conflito devido à questão da idade, das questões geracionais. Então, e também nas unidades básicas de saúde, a gente vê um dificultador, né? Quando eu fui trabalhar nas unidades básicas de saúde, eu ouvi alguns relatos dos profissionais de saúde, eles falam: o adolescente, ele não demanda para a unidade básica. Então fica aquele jogo, né? O adolescente não demanda, então não tem nada. Aí não tem nada, o adolescente não procura a unidade básica de saúde. E enquanto política pública, a gente sabe que as unidades básicas de saúde, elas devem atuar como a porta de entrada do SUS. Então esse adolescente, ele tem que reconhecer esse espaço como um espaço dele também, um espaço de promoção e de recuperação da saúde. Então é nesse sentido que eu gostaria de me apresentar e falar. Já comecei até a falar um pouquinho, né, do como que eu atuo, a minha proposta de trabalho.
Bacana, Maria. No contexto do programa de desenvolvimento dos gestores escolares, é muito interessante que a gente trabalhe com iniciativas inovadoras no de cunho pedagógico. Então, a gente trouxe você aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a iniciativa do jogo Transação. Aí eu gostaria que você contasse para a gente um pouco como que surgiu a ideia de produzir esse jogo e qual é o intuito desse jogo também.
Pois é, Lucas, o objetivo, o jogo, né, ele começou quando eu fiz uma pesquisa. Quando eu estava no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, eu tive acesso à pesquisa de saúde, que é feita nacionalmente, uma pesquisa, e havia uma pergunta muito interessante. Ela perguntava para os adolescentes se eles discutiam as temáticas de sexualidade, planejamento familiar, se eles tinham espaço para discutir. E quando eles respondiam que sim, perguntava qual era esse espaço, se era a família, se era na escola, se era na unidade básica, se era com os próprios ou os amigos, né, o grupo de amigos. E foi muito interessante o resultado dessa pesquisa, porque ela apontou que os adolescentes que respondiam que eles tinham um espaço de diálogo nas unidades básicas de saúde, ou na família, ou no campo da escola, eles tinham as chances aumentadas em não engravidar na adolescência e também de ter a sua primeira relação sexual usando preservativo. Então, isso me chamou muito a atenção, ou seja, eu estava apontando que esse espaço de diálogo ele é muito importante para que o adolescente use o preservativo, tanto para uma gravidez não planejada, quanto para as doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso foi muito interessante, isso ficou na minha cabeça. E quando, então, eu falei, ah, quando eu tiver no doutorado, eu tiver a oportunidade, eu vou pensar num jogo de tabuleiro aonde que a gente possa criar esse espaço de diálogo. E por outro lado também, as pesquisas apontavam, quando a pesquisa, né, que a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ela tem uma pergunta muito interessante, que ela pergunta para o adolescente se ele tem informação sobre métodos contraceptivos, se ele tem informação sobre o uso, como usar, quais os métodos. E a gente olha lá, a resposta é 80%. Responde que sim, que eles têm informação. Mas é uma pesquisa quantitativa. Ela não mede a qualidade dessa informação. Ela não mede se a informação ela é capaz de gerar mudança de comportamento. Porque dentro das pesquisas da saúde coletiva, nós sabemos que ter informação não é suficiente para você mudar comportamento, para você implementar uma boa prática de saúde, para você usar o preservativo. Então, se eu pegar o exemplo do preservativo, por exemplo, nós temos a questão: ah, eu tenho informação que eu tenho que usar o preservativo. Ok, mas aí eu tenho entre os saber e usar, eu tenho várias lacunas, né? Eu tenho aí a lacuna de gênero, né? Muitas vezes a menina ela sabe que ela tem que utilizar, mas o adolescente vira para ela, o homem, né? Ah, que é uma prova de amor, ou então o homem não quer usar porque tira a sua masculinidade, ou a questão do risco, né? O adolescente muitas vezes essa noção de risco para eles é muito pouca, né? Eles não se acham, ele não acha que ele tá que ele vai contrair uma doença sexualmente transmissível. Ou então o próprio calor do momento, né? O adolescente, ele tem naquela situação ali que ele teve aquela oportunidade de ter uma relação sexual e é aquilo ali, é na hora, e se ele não tem o preservativo, ele vai transar sem. E tem outras lacunas, né? O adolescente, quando ele vai na unidade básica de saúde, muitos profissionais de saúde, eles olham torto para o adolescente. Ah, menina, o que que você está fazendo aqui com 14 anos querendo preservativo? Não, você está muito nova. Ou então ela vai solicitar o preservativo. A agente comunitária conhece a mãe, ela não quer ir na unidade básica, porque senão vai contar para a mãe dela que ela foi lá. Então, nós temos várias coisas sensíveis aí para serem trabalhadas para que essa informação que ele tem, precisa usar preservativo, ela se torne uma realidade na vida desse adolescente. Então, foi pensando nessas lacunas, né, nós tivemos, né, eu pensei na proposta e nós construímos coletivamente a ideia de criar, né, um jogo de tabuleiro que ele fosse um espaço que propiciasse esse diálogo, essa reflexão, a construção do conhecimento, né? Então, não é só, e ele pode ser usado na unidade básica de saúde, pode ser jogado só os pais, o pai com o adolescente, entre os adolescentes, porque a gente acha que a questão das informações contraditórias ou a falta de informação é só uma questão do adolescente, não é. Muitas vezes o professor ele não quer tratar essa temática, ou quando ele trata só do ponto de vista biológico, porque muitas vezes ele mesmo muita insegurança para trabalhar essa temática. Então, nós pensamos nessa metodologia como uma metodologia que pudesse proporcionar, né, ganho para os adolescentes, para os pais e para os profissionais de saúde, para que eles pudessem ter informação, e não só informação, mas porque a gente vai na lógica do jogo, né? Nós temos cartas que são cartas informativas, mas nós também temos o baralho de desafio e o baralho de temas que são temas para reflexão. Então, esse é o principal objetivo, é criar um espaço de diálogo.
Obrigado, Maria. Você poderia falar um pouquinho também para a gente sobre a própria dinâmica do jogo, ou propriamente como ele funciona?
O jogo, quando nós criamos, foi um jogo de tabuleiro, e como foi com os alunos de escolas públicas que frequentavam o projeto na Vila Capesal, eles fizeram o território deles é onde o jogo se passa, né? Então, o tabuleiro, os espaços da Vila Capesal, eles estão retratados dentro desse tabuleiro. Então, é como se você estivesse percorrendo as ruas do bairro. E aí você vai jogando aquele formato mais clássico, né? Você joga o dardo e jogando a três casas. Então, quando você anda as casas, você pode parar na carta do verde, que aí você tira um baralho de pergunta. São várias perguntas que foram feitas, recolhidas, né? As perguntas foram feitas pelos próprios adolescentes durante quase 2 meses. Depois dessas perguntas, eles foram até a unidade básica de saúde e a médica, os profissionais de saúde ajudaram esses adolescentes a responder e responder também numa linguagem que fosse acessível para o público adolescente, que eles compreendessem. Então, o baralho verde, quando cai na casa verde, você tira um baralho, faz para a pergunta, né, para outra dupla, se você estiver jogando em dupla, né, faz a pergunta. E se acertar, você vai andar o número de casa. Se você errar, você não anda. E a informação, então, ela está, né, que se ele responder corretamente, ok. Se ele errar, o adolescente ou a pessoa que tiver com a carta do baralho verde, ela vai ler a informação correta. E essa informação, se tiver um profissional de saúde acompanhando os adolescentes, ele pode completar, né? Então, é uma adaptação. E quando caem nas cartas roxas, são cartas desafio. Então, por exemplo, é você tentar colocar uma camisinha, né, numa prótese ou numa banana, ou é você tentar pegar o diafragma e entender o diafragma. Então, são desafios práticos para o adolescente, né, para se fazer no contexto assim, né? Então, ou então ele pode criar um desafio na hora, né, da turma ali, né? Então isso vai também o grupo que estiver jogando vai ter que adaptar de acordo com aquilo que eles têm em mão para lançar esse desafio para a dupla, né? E tem as cartas do baralho amarelo, que são as cartas de reflexão. Então, caiu numa casa amarela, então você vai refletir sobre uma temática. Aí são várias temáticas, né? Tem preconceito, tem temáticas de mercado de trabalho, tem temáticas sobre os ciúmes, temáticas sobre a primeira relação. Então, são várias temáticas desse universo mesmo adolescente e que foram eles também que escolheram essas temáticas, que escreveram os textos, né? Então, eles escreveram pequenos textos sobre os ciúmes, por exemplo, né? Sobre relações de gênero, sobre família, sobre violência. Então, são cartas também em que o jogo, né, para por um momento, a gente lê essa carta amarela e propõe que o grupo possa discutir essa temática. Então, se tem um profissional acompanhando, né? Ele pode mediar essa discussão, pode trabalhar com adolescentes. Então, é um espaço mesmo para os adolescentes conversarem sobre alguma temática. E tem as cartas também, que são as casas, né? Porque quando você está percorrendo um espaço dentro do, como se fosse as ruas do cafezal, então ele vai parar o dardo, o seu carrinho, né? Porque é um carrinho que conduz. Você pode parar na igreja. Você pode parar na unidade básica de saúde, você pode parar na mercearia, você pode parar num comércio. E a cada vez que você para nesse ponto também tem as cartas, né? Então eles vão uma carta, né, sobre a unidade básica. Aí eles vão falar sobre aquela unidade básica, se ela funciona, que horário que ela não funciona, o que que tem de problema lá numa praça, né? Então tem a praça do bairro. O que que acontece naquela praça? Ela é violenta. Quem que ocupa essa praça? É o jovem? São os homens, as mulheres, as crianças? Então também é um espaço para você discutir sobre o seu território. E como é um jogo, né, que a gente propôs que ele seja adaptado, a ideia é que se você começa a jogar o jogo numa outra localidade que não o cafezal, no verso do tabuleiro tem um espaço para você criar o seu território. Então você cria o seu território e aí você vai adaptar as cartas da igreja, da praça, do comércio para a sua realidade, porque ele foi feito para a Vila Cafezal. E do mesmo modo, você também, os adolescentes, podem adaptar a carta do baralho amarelo. Então, quando eu fiz o jogo, as conversas com os adolescentes para fazer a carta, os jogos da carta amarela, a temática LGBT, ela ainda estava incipiente, não tinha muito essa discussão. Né, os adolescentes não falavam, hoje, com certeza, se a gente for adaptar esse jogo, nós temos que colocar uma carta no baralho amarelo, que são com outras temáticas, que são temáticas, né, as fake news, né, que não estavam aí, a Covid, que não estavam aí. Então, são outros, né, ele acaba sendo uma metodologia e menos um jogo.
Ótimo, Maria. Você poderia discorrer também sobre os principais benefícios de aplicar o jogo de forma pedagógica em contexto escolar?
O benefício é que eu acho que essa possibilidade de adaptação, ela é muito interessante, porque você vai adaptar para uma realidade. A gente sabe que a realidade do adolescente na periferia, né? A gente tem várias adolescências, juventudes, né? A realidade do adolescente na periferia, que tem a sua primeira relação sexual 2 anos e meio mais cedo que um adolescente que mora numa zona sul, por exemplo, né? E quando você compara escola pública e escola privada, então nós temos realidades distintas. Então, um benefício, né, é você poder fazer essa adaptação, você poder dialogar com a sua realidade. Então, você está trabalhando, por exemplo, numa realidade onde os adolescentes acessam a unidade básica de saúde para ter acesso ao preservativo, é importante discutir um tabu que existe entre os adolescentes de que o preservativo que é entregue na unidade básica de saúde não é de boa qualidade. Né? Então, quer dizer, você tem que discutir isso, porque eles vão acessar a unidade básica de saúde. E o preservativo da unidade básica de saúde, preservativo masculino, ele tem selo do Inmetro. Né? Então, assim, tem outras coisas que são muito mais importantes. Às vezes você compra um preservativo que você julga, né, que é melhor, saborizado, né? Você compra na farmácia, mais caro, mas o adolescente não usa ele adequadamente, ele abre com dente, né? Ele não coloca da maneira correta. Então, quer dizer, tem outros componentes que são tão importantes quanto, e a gente tem que trabalhar esse tabu de que o preservativo da unidade básica de saúde ele não é confiável, que ele estoura, que ele não, ele é vencido, né? Que talvez ele seja a qualidade possa ser um pouco inferior, talvez, mas nem isso, né? Porque ele é um preservativo testado também, com selo de qualidade do Inmetro, que isso que é o importante. Então, acho que essa possibilidade, né, de contextualizar, ela é muito interessante e usar também no espaço pedagógico é que você cria um espaço mais descontraído, que você consegue discutir a sexualidade, sexo, desejo, ciúme, fora daquela questão biológica, né, da sala de aula, onde o professor de biologia é sempre o responsável. Então, quando a gente trabalhou nas escolas públicas de Belo Horizonte, por exemplo, tiveram professores de matemática que aderiram ao projeto, né? Não foi encabeçado pelo professor de biologia, foi pelo professor de matemática, professor de geografia, de educação física, tivemos também professores de biologia. Então, é essa possibilidade de discutir essas temáticas de uma maneira transversal, que não seja só uma questão da aula de biologia, né, para se discutir doença, para se discutir a gravidez indesejada, né, que a gente possa discutir essas temáticas com uma abordagem, né, de responsabilidade, sim, de cuidado, sim, mas também com uma forma de como a sexualidade, a vivência dessa sexualidade como uma expressão de felicidade e como uma expressão de direito do adolescente.
E como a gente está tratando de uma temática que seria sobre educação sexual de adolescentes, a gente sabe que existem muitos desafios em torno dessa temática, sobretudo quando se fala de adolescentes periféricos, pobres, enfim. Você poderia falar um pouco sobre essas dificuldades que você identificou, que se apresentam como desafios para a implementação desse jogo, sobretudo nesse contexto educacional?
É um grande desafio, é uma carga horária, né, do professor. O professor, muitas vezes, a gente passa tudo a ser responsabilidade da escola. Aí o professor, ele tem que dar conta da dengue, ele tem que dar conta da Covid, aí ele tem que dar conta, né? Então, assim, muitas demandas que chegam para a escola. Então, muitas vezes, quando a gente ia fazer essa proposta, os professores falam: não, a gente não tem espaço. Não tem tempo, a carga horária é puxada, quando que a gente vai fazer isso? Aí eles falavam assim: ah, então procura o professor de biologia, porque ele, na aula dele, ele discute reprodução, aí você pode trabalhar lá. Então, assim, não é uma tarefa simples a gente conseguir, embora, né, pelo Plano Nacional do Currículo Escolar, você tenha está colocado, né, da necessidade de discutir essa temática de maneira transversal no currículo. Mas muitas vezes as escolas não conseguiram ainda colocar em prática essa transversalidade. Acaba ficando mesmo ali com o professor de biologia, ou então fazendo uma palestra, e aí isso é dado como cumprida essa tarefa da intersetorialidade, e ok, né? Então, esse é um grande desafio, a questão do tempo. Outro grande desafio é o conservadorismo, né? Então, muitas vezes o professor, ele esquece que ele está ali enquanto um profissional e que ele tem que deixar os seus valores, né, na gaveta, né? Se a religião dele não permite, ele está ali enquanto servidor público, enquanto professor contratado, e está colocado o direito do adolescente de ter informação. Então, ele não pode deixar os valores, né, o conservadorismo, os valores religiosos, interferir nesse trabalho, né? E muitas vezes a gente encontra essa barreira. Ah, não, mas aqui a gente não quer discutir sexualidade com meus meninos de 13 anos, não, eles nem estão transando ainda, né? Então, quer dizer, eles colocam, não colocam o adolescente no lugar da escuta. Vamos perguntar para esse adolescente se ele quer discutir essa temática. Vamos perguntar para esse adolescente, né, se ele está tendo relação sexual. Não, eles se colocam, né, o primeiro contato que você tem, às vezes, é com a direção, e muitas vezes você já é barrado ali logo na direção. Se é uma direção conservadora, né, que coloca os seus valores conservadores à frente. E você já aconteceu comigo, da gente chegar em escolas onde que a direção, ela já é o entrave e você não consegue entrar na escola, né? E uma vez, né, que você consegue o apoio da direção, muitas vezes também de um professor, muitas vezes a própria família, né, a família depois vai lá na escola: ah, mas vocês estão incentivando o meu filho porque vocês estão falando de sexo. A resposta que eu tenho é o seguinte: gente, eu não preciso de incentivar. A Rede Globo, o TikTok, o Instagram, ele já faz esse papel muito bem, né? Então, assim, se esse fosse o caso, eu estou concorrendo com a Rede Globo. Então, assim, meu papel aqui é mínimo. Então, a gente não tá, o intuito aqui não é esse, muito pelo contrário, né? É ouvir esses adolescentes e permitir que eles tenham direito à informação, que eles tenham direito de uma iniciação sexual com informação, com escolha, né? Onde que ele possa ter acesso ao método contraceptivo, e se ele quiser também, tiver a consciência que ele quer engravidar, também que ele tenha consciência que ele tem informação. Então, essas são essas questões, esses grandes desafios, né? O conservadorismo, a questão do tempo, e por parte dos adolescentes, por incrível que pareça, eles são super abertos, né? Eles querem, eles gostam da ideia de. Eles estão numa fase que eles querem falar, eles querem o sujeito, né? O sujeito quer se expressar. E muitas vezes eles encontram na família aquele discurso punitivo, né? Quando a mãe ou o pai fala de sexo, de sexualidade: ó, cuidado, hein? Não vai trazer barriga para dentro de casa, não vai engravidar. presta atenção. Então, aquele discurso sempre punitivo e que não contribui, né? Que a gente sabe que o discurso do medo, ele não educa, né? Então, esses são os desafios.
Obrigado, Maria. A gente resolveu trazer o jogo Transação e as suas falas aqui para esse contexto pela potência que a gente enxerga nesse tipo de abordagem para esse tipo de ensino de sexualidade entre os adolescentes. Nos bastidores, entretanto, a gente conversou sobre o esgotamento do jogo, da tiragem que foi feita, e que é uma pena, né? Mas seria, acho que, interessante a gente trabalhar sobre a possibilidade de uma reimpressão desse jogo e sobre materiais adicionais, para que a gente possa oferecer esse material ou esse suporte para reimpressão para pessoas que se interessarem em replicar o jogo ou trabalhar um material similar, etc. Ou então trabalhar de outra forma esse desafio que está posto, né? Aí eu queria que você se colocasse dentro dessa questão da impressão do material adicional, para que a gente possa dar um norte para quem está nos ouvindo sobre uma possível orientação, né, em direção à utilização desse jogo.
É, Lucas, a gente está pensando, né, em fazer uma nova tiragem de mais 600 exemplares. Não é muito, né, mas se a gente pensar que ele pode ser replicado depois, né, se a escola ela tem um jogo, depois ela pode replicar esse material. E o material adicional que a gente tem é um material também que foi feito com os adolescentes, para os adolescentes, que foi o material da Helena Campos. Inclusive, ela trabalhou em escola estadual, ela foi do programa PEAS, da Secretaria Estadual de Educação. Talvez algum diretor de escola, o professor, até conheça, né, a Helena. Eu fui orientadora do mestrado dela, e ela trabalhou também em escolas públicas com os adolescentes, fazendo essa escuta e trabalhando com eles uma metodologia que ela propôs de oito encontros. Então, são oito encontros com oito oficinas. Então, ela fez esse material com muito bonito, muito colorido, com um formato bem dialógico para os adolescentes, com oficinas práticas de serem realizadas, com materiais que o professor tem em mãos ali na escola, não é nada muito difícil de conseguir. Então, a gente tem alguns exemplares, né, desse material que pode ser disponibilizado para que as pessoas possam, dentro das escolas, levar essa temática para serem debatidas com os adolescentes.
Ok, Maria, muito obrigado. A gente já está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria te agradecer pela colaboração, pela disponibilidade. Eu tenho certeza que para todo mundo que se prestou a ouvir a nossa conversa, ela foi bastante enriquecedora sobre essa abordagem pedagógica. E, no mais, eu gostaria de agradecer mesmo, reiterar agradecimento, agradecer a parceria e me despedir.
Ah, Lucas, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar para educadores. Eu acho um desafio muito grande trabalhar com os adolescentes, mas também é muito prazeroso. Eu acho que os adolescentes, eles estão abertos, eles estão no momento de se verem enquanto sujeitos, de construir a sua subjetividade. E eu acho que é super importante, né, essa escuta do adolescente, trazer ele, ouvir o que ele quer, o desejo, né? Nada muito imposto para o adolescente, ele funciona. Então é isso, que vocês tenham sucesso, né, na aplicação das metodologias, os ouvintes, né, que possam as abordagens educativas, né, que vocês tiverem acesso, que elas possam realmente funcionar com os adolescentes. Obrigada pelo espaço.
Obrigado, Maria.